Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 25 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui o conteúdo te interessa e faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Aqui no estúdio, nos trabalhos técnicos, o José Alves. E agora, com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre o giro de hoje com notícia de interesse de todas as gestantes e dos bebês. A partir do começo de dezembro, começa a ser aplicada de graça a vacina contra o vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquiolite em recém-nascidos. O primeiro lote já começa a ser distribuído esta semana aos estados, segundo o Ministério da Saúde. E a Stefânia Lima tem as informações.
O Ministério da Saúde fechou a compra de 1 milhão e 800 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório, o VSR. Esse vírus é o principal causador de bronquiolite em recém-nascidos. A distribuição do primeiro lote com 673 mil doses começa esta semana aos estados, segundo o Ministério. O investimento é de 1 bilhão e 170 milhões de reais. Esta vacina pode custar até R$ 1.500 na rede particular e estará disponível gratuitamente pelo SUS. A imunização será imediata, com foco em gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade para a mãe. O objetivo é proteger os bebês menores de 6 meses. A expectativa do Ministério é de que a vacinação seja realizada durante todo o mês de dezembro. A meta é vacinar, no mínimo, 80% do público-alvo. Até 2027, o Ministério prevê a compra de mais 4 milhões e 200 mil doses. Com a chegada das doses às unidades básicas de saúde, as equipes também vão atualizar outras vacinas da gestante, como influenza e Covid-19. O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Até novembro de 2025, o Brasil registrou 43 mil casos de síndrome respiratória aguda grave causados por VSR. Desses casos, mais de 35 mil foram de crianças menores de 2 anos, 82,5% do total de casos. Para saber a quantidade das primeiras doses que vão ser distribuídas para o seu estado, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou a importância da nova vacina contra a bronquiolite, que vai estar disponível no calendário de vacinação do SUS já no início de dezembro. Vamos ouvir.
Eu quero reforçar toda gestante. A partir da 28ª semana, tem indicação de receber essa vacina. Por que é importante a gestante vacinar? Porque esse é um tipo de vírus que a maior gravidade dele é exatamente para os bebês já no nascimento. Então, por isso que a estratégia não é vacinar a criança, é vacinar a gestante, proteger o seu bebê no ventre ainda, da gestante, na gravidez, para ele já estar protegido assim que nasce. Então, tem um foco principal também. Esse tipo de bronquiolite, do vírus sincicial respiratório, ataca muito os bebês prematuros, mas toda gestante já tem indicação de receber essa vacina para o seu bebê, dependendo do momento do nascimento, já está protegido desde o momento do nascimento. Então, a nossa recomendação a partir da 28ª semana, a partir do mês de dezembro, gestantes procurarem as unidades de base de saúde, toda a nossa estratégia começar já em dezembro, para que quando chegar o inverno, a partir do final do outono, inverno, maio, junho, julho, que tem um aumento do crescimento da circulação desse vírus, a gente já tem as crianças que nascem nesse momento já devidamente protegidas contra a bronquiolite.
e um acordo fechado em setembro deste ano entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer garantiu a transferência de tecnologia desse imunizante no Brasil. Com isso, o país vai passar a fabricar as doses da vacina contra o VSR em solo nacional. O ministro Alexandre Padilha também falou sobre o prazo para a gente ter a própria vacina.
Todo acordo de transferência de tecnologia, você faz por um prazo toda a transferência. Vai fazendo a transferência de tecnologia por etapas. É uma parceria do Ministério da Saúde com a empresa internacional e o Instituto Butantan do SUS. Então você começa, né, a transferência de tecnologia, em geral ela dura 5 anos para ter a transferência de tecnologia completa. Você começa por etapas. Então a primeira etapa é a etapa final, né, de envase, da embalagem, depois as etapas anteriores, a embalagem e a última etapa que acontece aí por volta de 5 anos, que é a transferência completa do insumo farmacêutico ativo, o IFA. Então, em 5 anos, nós vamos ter a nacionalização completa dessa vacina para o Instituto Butantan do SUS.
Agora, mudando de assunto, o Brasil registrou um recorde de renda e o menor nível de pobreza e de desigualdade no ano passado. O levantamento foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que analisou as últimas 3 décadas. Lucília Araújo tem os detalhes da pesquisa.
O Brasil registrou em 2024 os melhores níveis de renda, pobreza e desigualdade em 3 décadas, segundo nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgada nesta terça-feira. O estudo analisou pesquisas do IBGE desde 1995 e aponta que a renda domiciliar per capita cresceu 70%, enquanto o coeficiente de Gini, medida usada para calcular o grau de desigualdade na distribuição de renda ou riqueza de uma população, caiu 18%. A extrema pobreza recuou de 25% para menos de 5% ao longo do período. Segundo o Instituto, os resultados mais recentes foram impulsionados pela combinação entre mercado de trabalho aquecido e expansão das transferências sociais, como Bolsa Família, BPC e Auxílios Emergencial e Brasil. Pelo estudo, entre 2021 e 2024, a renda média cresceu mais de 25% em termos reais, apontado pelo IPEA como o maior avanço em 3 anos consecutivos desde o Plano Real. Ainda de acordo com o documento, em 2024, o país alcançou os menores níveis de pobreza já registrados. 4,8% da população vivia abaixo da linha de extrema pobreza e 26,8% abaixo da linha de pobreza. Mais de 60% da queda da extrema pobreza no período decorreu da melhora distributiva, diz o IPEA. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Foi reaberto o prazo para regularizar débitos do auxílio emergencial. Quem recebeu uma notificação do governo federal tem até o dia 11 de janeiro de 2026 para devolver valores recebidos indevidamente e evitar a inscrição na dívida ativa da União. Claudimário Carvalho.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, reabriu o prazo para que cidadãos que receberam indevidamente o auxílio emergencial regularizem a situação. Quem foi notificado pelo MDS agora pode fazer o pagamento até 11 de janeiro, exclusivamente pelo sistema VejaI, plataforma oficial para consulta e quitação dos débitos. Segundo a pasta, o objetivo é oferecer uma nova chance para que os notificados quitem o valor devido e evitem a inscrição na dívida ativa. As mensagens estão sendo enviadas pelos canais oficiais como WhatsApp, SMS e aplicativo Notifica de forma segura. Ficam fora do processo de cobrança pessoas em maior vulnerabilidade, como beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único, famílias com renda dentro dos limites legais e quem recebeu valores inferiores a R$ 1.800. A devolução é exigida quando há inconsistências, como vínculo de emprego formal, recebimento de benefício previdenciário ou renda acima do permitido. O MDS alerta que não envia links ou boletos de cobrança e reforça que a consulta deve ser feita apenas pelo site oficial. Em caso de dúvida, o cidadão deve acionar o Disque Social 121 ou acessar os canais institucionais do Ministério. Notificados têm até 11 de janeiro de 2026 para devolver valores recebidos indevidamente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A Receita Federal recuperou mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários. E o melhor, sem necessidade de ir para a Justiça. Dilson Santa Fé explica.
A Receita Federal recuperou mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários por meio de ações de monitoramento e orientação a grandes contribuintes. Segundo o órgão, todo o valor foi regularizado sem necessidade de litígio. Ainda de acordo com a Receita, o acompanhamento em tempo real permite identificar inconsistências, solicitar esclarecimentos e garantir que empresas regularizem débitos de forma espontânea. Nesse processo, auditorias identificaram passivos relevantes, que foram corrigidos com retificação de declarações, confissão dos valores devidos e pagamento integral. Os recursos já entraram nos cofres públicos e contribuem para financiar políticas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. A instituição destaca que o monitoramento dos maiores contribuintes, apoiado por tecnologia e inteligência fiscal, tem ampliado a conformidade voluntária e fortalecido a arrecadação. Em 2024, essas ações recuperaram R$ 45,8 bilhões. Em 2025, até outubro, os valores já superam R$ 51 bilhões. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Voltando a falar de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar incorporou no rol de procedimentos um medicamento para tratar doença pulmonar obstrutiva crônica grave. José Carlos Andrade.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aprovou a inclusão do medicamento Dupilumab no rol de procedimentos e eventos em saúde. A partir de 2 de março de 2026, a tecnologia passa a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica grave. Segundo a agência, essa doença é responsável por 100 mortes por dia no Brasil e é a quinta maior causa de óbitos no país. Ainda de acordo com a ANS, a decisão considerou evidência científica, impacto econômico e ampla participação social ao longo da consulta pública, audiência pública e reuniões técnicas que ajudaram a definir o perfil de pacientes que mais se beneficiará do uso do medicamento. Um dos fatores determinantes foi o desconto oferecido pelo laboratório responsável, que será garantido em todas as indicações já previstas no rol. Para isso, a empresa assinará um termo de compromisso com a agência. Com a atualização, os beneficiários de planos de saúde passam a ter acesso obrigatório ao Dupilumab dentro das diretrizes de uso estabelecidas. O rol da ANS reúne as tecnologias que devem ser cobertas pela saúde suplementar, incluindo terapias, exames, procedimentos e cirurgias previstos na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E já estão atuando desde ontem na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, as unidades móveis de saúde do programa agora têm especialistas. Lembrando que a cidade foi a mais atingida pelos tornados deste mês no Paraná. Ladimir Filipim.
O governo federal iniciou na segunda-feira, dia 24, os atendimentos de saúde em 6 consultórios móveis instalados em 2 contêineres em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, município que teve 90% da área devastada por um tornado no início de novembro. As estruturas fazem parte do programa Agora Tem Especialistas e devem permanecer por 3 meses na região. Cada unidade conta com 3 consultórios equipados e insumos para o atendimento diário, com capacidade de receber cerca de 50 pessoas por dia. Segundo o Ministério da Saúde, a população terá acesso a consultas médicas e de enfermagem, vacinação, curativos, atendimentos psicológicos, distribuição de medicamentos e pequenas cirurgias. O funcionamento será diário, das 8 da manhã às 5 da tarde. E nos fins de semana, o foco será urgência e emergência com apoio da Força Nacional do SUS. Desde o desastre, o governo mobilizou 38 profissionais especializados e montou um centro de operações de emergência para monitorar a saúde da população. A Força Nacional informa que já realizou mais de 2 mil atendimentos em saúde mental e quase 500 atendimentos assistenciais. De acordo com o governo federal, também foram entregues kits emergenciais com medicamentos e insumos suficientes para atender até 3 mil pessoas por 2 meses. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora um alerta de tempestades para as regiões sul e sudeste. Segundo o IMET, a formação de uma frente fria deve intensificar a chuva, especialmente na faixa leste e nas regiões serranas. E a população deve ficar de olho em alertas da Defesa Civil Nacional. Dilson Santa Fé tem as informações.
Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, um aviso vermelho de grande perigo vale para áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, com chuva acima de 60 milímetros por hora, ventos acima de 100 quilômetros por hora e possibilidade de granizo. Minas Gerais também deve ser atingida com alerta laranja de tempestade. A formação de uma frente fria deve intensificar a chuva, especialmente na faixa leste e nas regiões serranas. A orientação é para que a população acompanhe os avisos oficiais. Durante a reunião, os municípios foram lembrados de novo pelo Sistema Defesa Civil Alerta, que envia avisos sonoros e mensagens diretamente para celulares em áreas de risco, mesmo em modo silencioso. O serviço é gratuito e complementar aos demais canais de emergência, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, entre outros. O objetivo, segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, é ampliar a segurança e garantir que as pessoas saibam como agir diante de eventos climáticos extremos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E por falar em alertas climáticos, começou aqui no Brasil a implementação do Plano Nacional para Fortalecer Gestão de Riscos e Desastres. Esse plano foi lançado na COP30. Quem conta pra gente é o Cláudio Mário Carvalho.
Começou a implementação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil lançado na COP30 em Belém. O documento estabelece metas, princípios e estratégias que vão apoiar estados e municípios no enfrentamento a riscos e desastres, desde a prevenção até a recuperação. A execução ocorrerá por etapas, com ampla divulgação inicial para gestores e para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento, o plano busca reduzir a vulnerabilidade das comunidades, ampliar a capacidade de resposta do país e fortalecer a resiliência das infraestruturas críticas para garantir a retomada rápida da normalidade após um desastre ambiental. A primeira fase foca na transparência para que as estratégias e metas sejam amplamente compreendidas e aplicadas por gestores e sociedade civil. Com vigência de 10 anos até 2035, o plano será revisado periodicamente para manter sua continuidade como instrumento de Estado integrado ao planejamento e ao orçamento do governo federal. A iniciativa se organiza em 5 eixos: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, com ações coordenadas entre União, estados, municípios e o Distrito Federal para reduzir danos e fortalecer a resiliência das comunidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
O Ministério dos Transportes acaba de lançar uma nova política de concessões para impulsionar as ferrovias no Brasil. Só para o ano que vem estão previstos 21 leilões ferroviários e rodoviários. Stefânia Lima tem os detalhes.
A Política Nacional de Concessões Ferroviárias, lançada nesta terça-feira pelo Ministério dos Transportes, marca a retomada do setor ferroviário no país. Segundo a pasta, o plano possui regras mais modernas, com participação de recursos públicos e privados. A carteira do Ministério dos Transportes prevê 8 leilões de ferrovias, que abrangem mais de 9 mil quilômetros de extensão. A previsão do governo é atrair cerca de 140 bilhões de reais em investimentos, com projeção de 600 bilhões injetados no sistema ferroviário. Entre os projetos estão o Anel Ferroviário do Sudeste, a Ferrogrão, o Corredor Leste-Oeste, a Malha Oeste e os Corredores da Malha Sul. Só a Ferrogrão deve gerar mais de 100 mil empregos, segundo o Ministério. Para 2026, estão previstos também outros 13 novos leilões de rodovias. A previsão é de mais de 148 bilhões de reais em investimentos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefania Lima.
E foi firmado um acordo que permite o assentamento de famílias e a duplicação da BR-381 em Belo Horizonte e o Vale do Aço. Entre Belo Horizonte e o Vale do Aço, né? Raquel Miura tem os detalhes no Boletim AGU Brasil.
A Advocacia Geral da União firmou o acordo que viabiliza o reassentamento de aproximadamente 2 mil famílias atingidas pelas obras de duplicação da BR-381 e a retomada das intervenções da principal via de ligação de Belo Horizonte ao Vale do Aço e ao Estado do Espírito Santo. O ajuste foi firmado entre o DENIT, a Capital Mineira, o TRF6 e o Tribunal de Contas da União e integra a segunda fase do programa Concilia Anel BR-381, destinado ao reassentamento humanizado de famílias afetadas pelas intervenções viárias na região. Segundo a AGU, além do impacto social, o acordo contribui para a modernização de um dos principais gargalos da capital mineira, ao melhorar o fluxo e a segurança rodoviária, afirmou a procuradora federal da AGU, Karina Brandão.
Foi um acordo de extrema importância, pois ele encerra um impasse que dura mais de 10 anos e que vai destravar a duplicação do trecho mais complexo da BR-381, entre Belo Horizonte, Santa Luzia e Sabará. Né? Um trecho de muito movimento e que precisa muito dessa duplicação. Algo que chama a atenção no caso desse acordo, que além de viabilizar essa duplicação da BR-381, teve um lado humano e social muito presente, pois as famílias que ocupavam essa faixa de domínio neste trecho do anel rodoviário de Belo Horizonte serão reassentadas. E esse acordo contribuirá, então, para esse desenvolvimento sustentável, né, das pessoas que ali residiam e também para o desenvolvimento da própria capital mineira ao melhorar o fluxo da rodovia e a segurança coletiva.
O entendimento entre os órgãos envolve permuta de áreas. O município de Belo Horizonte vai ceder o terreno do bairro Capitão Eduardo para a construção das moradias, enquanto o DENIT e o município vão promover a regularização das áreas dos bairros Ribeiro de Abreu e Belmonte. A cooperação ajusta a titularidade e a destinação dos imóveis, garantindo o uso adequado dos recursos públicos e atendendo às determinações do TCU, sem transferência financeira entre as partes. De Brasília, Raquel Miura.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, detalhou ontem algumas novidades para o setor produtivo. A ideia do governo é ampliar as exportações nos estados. Uma das iniciativas é a Janela Única de Investimentos. Vladimir Filipim explica.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, detalhou em entrevista coletiva as ações do governo federal para ampliar investimentos estrangeiros e fortalecer as exportações nos estados. Alckmin destacou a Janela Única de Investimentos, que terá o primeiro módulo lançado em fevereiro de 2026 e deve reduzir em até 50 bilhões de reais o custo Brasil. A plataforma reúne informações, simplificação e monitoramento de investimentos com participação direta dos estados. Outra ferramenta já disponível é o Monitor de Investimentos, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que busca integrar estados e o Distrito Federal às estratégias de atração de capital e de expansão das exportações. Na reunião, também foram apresentados os planos de promoção da cultura exportadora, já concluídos para 7 estados. O presidente em exercício comemorou o recorde das exportações brasileiras, que somaram quase 290 bilhões de dólares de janeiro a outubro, e lembrou que o Mercosul retomou acordos comerciais recentes, com destaque para o pacto com a União Europeia, previsto para ser assinado em 20 de dezembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E a famosa Black Friday está chegando, é nessa sexta. Mas você sabe a origem da data e cada vez mais disseminada aqui no Brasil? Eu vou contar essa história para você. O Black Friday é de origem americana, né? Surgiu lá nos Estados Unidos, acontece todo ano, na última sexta-feira do mês de novembro, no dia seguinte ao feriado, que é o feriado mais importante dos americanos, né? Que as famílias se reúnem, tudo. É o feriado da Ação de Graças, o Thanksgiving Day, que é celebrado na última quinta-feira do mês de novembro. Portanto, a última sexta é a Black Friday, a oportunidade para comprar, né? O nome Black Friday é ali da década de 1950. Vem de uma expressão lá da Filadélfia. Por quê? Os policiais da Filadélfia começaram a perceber que entre os anos 1950 e 1960, o trânsito estava piorando cada vez mais até chegar ao caos completo exatamente na sexta-feira, depois do Thanksgiving Day, porque as famílias saíam de casa para fazer as compras depois do feriado. O Thanksgiving Day, né, o Dia de Ação de Graças, paralisa tudo lá nos Estados Unidos. Aí na sexta, o pessoal saía aloprado, né, para comprar de tudo. Tem uma explicação também do ponto de vista comercial, que essa já é dos anos 80. As lojas vinham sofrendo dificuldades durante o ano todo, tudo no vermelho. E aí, no final do ano, na virada de novembro para dezembro, apareciam os primeiros lucros. E aí não era escrito em vermelho, era escrito em preto. Daí a Black Friday. Bom, o fato é o seguinte, o varejo americano se apropriou do termo, eles são bons de marketing, e transformaram o dia caótico numa estratégia de marketing, consolidando como dia de maiores descontos e até o pontapé inicial das vendas. A Black Friday é um evento relativamente recente no Brasil. A gente está falando dos anos 50, 60, 1950, 1960 lá nos Estados Unidos. No Brasil, começou a ganhar força em 2010. É pouco tempo, né? Na verdade. A primeira Black Friday aconteceu exatamente em 2010, com a participação de 50 lojas varejistas, apenas focada no comércio eletrônico. E aí o evento começou a chamar a atenção de grandes varejistas, não demorou mais do que 2 anos para que as lojas, sem ser online, né, as lojas físicas também fizessem as suas promoções, e aí a data se tornou rapidamente uma das mais importantes para o comércio nacional. No início, a Black Friday no Brasil ficou famosa pelo apelido da Black Fraud. Era aquela conversa de tudo pela metade do dobro, né? Muitos casos de ofertas falsas, varejistas subiam os preços alguns dias antes da Black Friday e aí depois aplicavam os descontos e aí ficava aquela história real, né? Tudo pela metade do dobro. Apesar dos problemas iniciais, a data se profissionalizou também aqui no Brasil, inclusive com a ajuda do Procon, né? Vários órgãos de defesa do consumidor passaram a fiscalizar as promoções de perto, buscando garantir que os descontos fossem legítimos e impulsionando a transparência aí do evento. Mas todo cuidado é pouco e continua sendo importante não só conferir os preços, mas a origem real do produto, da oferta, para não cair em golpes, né? E para você fazer compras seguras nessa Black Friday, sem cair em ciladas, a Senacom preparou um guia. Vladimir Filipim tem os detalhes.
A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça lançou uma cartilha para ajudar os brasileiros a fazer compras mais seguras na Black Friday. O material reúne orientações para evitar golpes, identificar propagandas enganosas e garantir os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria destaca que algumas promoções podem ser armadilhas. Maquiagem de preços, descontos irreais e sites que só aceitam Pix ou boleto continuam entre os golpes mais frequentes. Por isso, recomenda pesquisar o histórico de preços, conferir a reputação da loja, verificar CNPJ e canais de atendimento. E sempre desconfiar de valores muito abaixo da média. Durante a compra, o conselho é guardar prints da oferta e ficar atento aos juros do parcelamento. Depois da compra, o consumidor online tem 7 dias para desistir, com reembolso total. E produtos com defeito devem ser reparados em até 30 dias. Se a loja não resolver, a orientação é registrar a reclamação no consumidor.gov.br, procurar o PROCON ou, se necessário, o Juizado Especial Cível. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Assunto Federal.
Agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, Distrito Federal, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 19 e 28 graus e a umidade do ar fica entre 100 e 50%. Colniza, em Mato Grosso, comemora aniversário com previsão de céu encoberto e chuva isolada. Temperatura varia entre 24 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 55%. Região Nordeste. Fortaleza tem previsão de céu nublado na manhã desta quarta-feira. À tarde o tempo abre. Temperatura varia entre 25 e 32 graus. A umidade do ar na capital do Ceará oscila entre 80 e 50%. Guarabira, na Paraíba, celebra aniversário com céu encoberto. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 40%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, a previsão é de céu encoberto com chuva isolada pela manhã. Temperatura mínima de 25 e máxima em torno de 34 graus. A umidade varia entre 85% e 40%. Cacoal, em Rondônia, sopra velhinhas com previsão de céu encoberto com chuva isolada. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia entre 100 e 70%. Região Sudeste. São Paulo, capital, tem previsão de céu encoberto. A temperatura pode variar entre 14 e 24 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Mimoso do Sul, no Espírito Santo, canta parabéns com céu nublado, podendo chuviscar à tarde. Temperatura fica entre 15 e 29 graus. Umidade do ar variando entre 100 e 50%. Região Sul. Em Florianópolis, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto. Temperatura oscila de 16 a 23 graus. A umidade do ar na capital catarinense varia entre 90 e 50%. Venceslau Brás, no Paraná, comemora aniversário com céu claro pela manhã. À tarde, deve nublar. Temperatura varia entre 13 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 26 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, dia 26 de novembro. Parabéns para Colniza, em Mato Grosso, Guarabira, na Paraíba, Cacoal, em Rondônia, Mimoso do Sul, no Espírito Santo, e Venceslau Braz, no Paraná. Abrindo aqui o nosso Comunica BR, eu vejo que Colniza tem 495 contratos fechados aí pelo Plano Safra, com 67 milhões de reais liberados para financiamento pelo governo do Brasil para Colniza, no Mato Grosso. Guarabira, na Paraíba, olha só, tem duas obras que foram concluídas para melhoria da infraestrutura turística da cidade de Guaraíba, na Paraíba. Paraíba é um estado famoso aí por seus litorais e por suas riquezas culturais, né? Então, infraestrutura turística recebendo apoio do governo federal lá em Guarabira. Cacoal, Rondônia, 5.540 famílias recebem, em média, R$ 660 através do Bolsa Família. É o apoio para o pessoal de Cacoal, Rondônia. Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Fui ver aqui a questão cultural por lá. Olha, tem apoio da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc. R$ 261 mil pela Lei Paulo Gustavo neste ano de 2025 e R$ 208 mil pela Lei Aldir Blanc neste ano de 2025 para o pessoal que cuida das artes lá em Mimoso do Sul, Espírito Santo. E Venceslau Braz, no Paraná, também tem Plano Safra. 176 contratos receberam R$ 41 milhões em financiamento pelo Plano Safra em Venceslau Braz, no Paraná. E você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade, né? É só acessar comunicabr.gov.br/comunicabr. Continue com a gente porque ainda tem os destaques do Bom Dia Ministro de hoje com o ministro Guilherme Boulos, o Momento Serviço e muito mais. Agora pelo horário de Brasília, 4h36.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Você sabia que Minas Gerais é o principal produtor de cenoura? E os preços dessa raiz tão presente no cardápio do brasileiro caíram nos primeiros dias de novembro. É o que conta o Conabcast, que acabou de sair. Roda aí então, Zé.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
Os preços da cenoura nos primeiros 15 dias deste mês registraram queda. A redução tende a refletir os maiores envios de Minas Gerais, principal produtor nacional, às principais centrais de abastecimento do país. É o que mostra o 11º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o ProHorte, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Além das informações da primeira quinzena de novembro, o levantamento também traz o comportamento das cotações praticadas em outubro, quando os preços da raiz ficaram próximos da estabilidade, com ligeira redução de 0,32% na média ponderada. Já a alface registrou pelo terceiro mês consecutivo queda na média ponderada das cotações em 7,27%, quando comparada com a média de setembro. A oferta da folhosa em níveis elevados é um dos fatores que pressionaram os preços para baixo. Outro motivo que explica a diminuição das cotações é a menor demanda pelo alimento, como verificado na central de Curitiba diante do clima mais frio. Por outro lado, cebola, batata e tomate encareceram. No caso da batata, os preços apresentaram um movimento ascendente, mesmo diante do aumento da oferta do alimento nas CEASAS. A gerente de produtos hortigranjeiros da companhia, Flávia Starling, explica os motivos que levam à alta.
Para falar sobre esse tubérculo, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo para explicar a dinâmica do preço ao longo do ano. Nós observamos que houve um pico do preço logo que acabou a safra das águas, em abril. No início do inverno, houve a safra do inverno, a oferta ficou estabilizada, houve uma estabilização nos preços. No entanto, o pico da safra de inverno foi em setembro. Então, agora em outubro, a oferta foi reduzida e, por isso, o preço reagiu e apresentou essa valorização, 19,35%.
Após um período de queda iniciado em junho, os preços da cebola voltaram a subir. Na média ponderada, houve incremento de 12,24% em outubro, O volume ofertado apresentou aumento de apenas 2% em relação a setembro e não foi capaz de segurar a alta dos preços. Demanda e qualidade do produto também podem ter influenciado no comportamento das cotações. No caso do tomate, os preços apresentaram uma leve tendência de alta, com crescimento de 3,97% na média ponderada em outubro, revertendo um movimento de queda nos preços registrado nos últimos meses, explica o analista de mercado da Conab, Aníbal Fontes.
É certo que o aumento de temperatura acelera a maturação do fruto, levando os produtores a colocarem rapidamente sua produção no mercado, pressionando assim os preços para baixo. Após isso, com o esgotamento das áreas para colheita, a oferta reduz e o preço tem novo movimento ascendente. Essa dinâmica mostra que o tomate é um produto altamente volátil, ou seja, tanto o preço quanto a oferta são muito sensíveis às variações de temperatura. Dessa forma, no final de outubro e início de novembro, a disponibilidade do tomate no mercado fez com que os preços novamente diminuíssem, em muitas ceasas, de forma significativa.
Dentre as frutas, o mercado da banana registrou queda na média ponderada das cotações de 4,14% em outubro, influenciada pela maior oferta, principalmente da variedade prata, com aumento dos envios da fruta do Norte Mineiro, do Meio Oeste Baiano, do Vale do Ribeiro em São Paulo e também do Ceará. Por outro lado, a disponibilidade de banana nanica permaneceu pelo segundo mês seguido em níveis baixos nos principais polos produtores. Queda também nas cotações do mamão, mesmo com os preços mais altos no início do mês, pondera o analista da Conab, Fernando Portela.
As cotações do mamão iniciaram o mês em alta, principalmente nos 10 primeiros dias, fruto da maior demanda e da menor oferta. No entanto, quando veio a segunda quinzena, os preços eles começaram a reduzir por conta da queda da demanda e também por conta do aumento da oferta vinda do campo. Os mamões amadureceram em maior volume, mais rápido por conta das altas temperaturas.
No movimento contrário, o comportamento do mercado de maçã em outubro foi marcado pela oscilação da comercialização, além de pequenas altas de preços em boa parte das ceasas. Essa alta está em consonância com a diminuição dos estoques da fruta nas câmeras frias. Para a melancia, o boletim aponta para uma troca dos principais estados fornecedores da fruta. A colheita já está finalizada em Tocantins e entra em reta final em Goiás. Por outro lado, há aumento da melancia produzida em São Paulo e na Bahia, que serão as principais regiões a abastecerem os mercados nos próximos meses. Com isso, os preços registraram leve alta de 1,88% na média ponderada em outubro. Já os preços da laranja subiram 4,3% na média ponderada, como explica a gerente da Conab.
Nós observamos alta de preços e estabilidade na comercialização na maioria das ceasas. O que aconteceu no mês de outubro? Os preços eles subiram bastante no início do mês devido à oferta mais restrita. Mas com o decorrer dos dias, a partir da segunda quinzena de outubro, com o avançar da colheita, nós observamos uma estabilidade dos preços. A colheita foi intensificada principalmente no cinturão citrícola em São Paulo, que é o maior estado produtor.
O boletim ainda traz informações sobre as exportações de frutas brasileiras. Até o momento, a temporada registrou boas vendas, especialmente para a Europa e Ásia. De janeiro a outubro deste ano, o volume exportado foi de 1 milhão e 70 mil toneladas, alta de 31,5% em relação ao mesmo período de 2024, o que gerou um faturamento de 1 bilhão e 190 milhões de dólares. Elevação de 13,47% frente ao registrado entre janeiro e outubro do ano passado, como mostra dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O boletim também aborda a importância estratégica das ceasas como uma solução logística para o abastecimento das cidades. Os dados completos, com informações sobre a comercialização de frutas e hortaliças no setor atacadista, podem ser encontrados no 11º Boletim ProHort de 2025, publicado na página da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. E hoje teve Bom Dia, Ministro. O convidado foi o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Um dos destaques da conversa com radialistas de vários estados foi o programa Governo na Rua, que vai percorrer dezenas de cidades nos próximos meses para aproximar as políticas públicas da população. Vamos ouvir.
Então, o Governo na Rua vai ser o seguinte. Começo agora, já em dezembro, nós vamos para os 27 estados do Brasil. Primeiro, nós vamos fazer para... Porque, claro, estamos organizando o programa e tal. Nós vamos fazer justamente aqui no Distrito Federal, no Sol Nascente, que é uma das maiores favelas do Brasil, que é na região de Ceilândia, aqui no DF. E lá, não é só um processo de escuta. Nós vamos também aproximar os programas do governo do presidente Lula das pessoas. Então, cada ministério tem os seus programas. Vamos pensar, o Ministério da Saúde tem um programa novo lançado agora, que é o Aqui Tem Especialistas. Um problema grave no SUS. Você levar especialistas para as áreas, vai estar lá a carreta do Aqui Tem Especialistas. A Caixa Econômica Federal acabou de lançar o Reforma Casa Brasil, né, junto com o Ministério das Cidades. Vai estar lá a carreta para as pessoas poderem se inscrever para ter crédito de até 30 mil reais para reformar suas casas. Fazer um reboco, um puxadinho, fazer um banheiro, melhorar. Ou seja, nós vamos levar os vários programas do governo para os territórios, conversar com as pessoas e, ao mesmo tempo, criar processos participativos de decisão. Isso é que vai ser o governo na rua. Eu acho que não é só uma estratégia de comunicação. Acho que a SECOM tem feito um trabalho muito importante, reconhecido de comunicação dos programas do governo. Mas tem coisa que... não basta ser pelo celular, você tem que estar ali no olho no olho, é diferente. É outra... Comunicar é fundamental, ainda mais hoje em tempo de redes sociais, mas tem uma coisa que é insubstituível, que é ali a presença pé no barro. Ela é essencial e o governo na rua vai trazer isso.
Boulos também enfatizou a urgência da regulamentação do trabalho de transporte individual e entregas realizadas por aplicativos. Vamos ouvir mais esse trecho.
3 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro que trabalham por aplicativo. Seja o entregador que sobe na moto todo dia, às vezes trabalha 10 horas do dia em cima de uma moto, nas grandes cidades, como é o caso de Salvador e das grandes capitais brasileiras, uma profissão que é quase de risco, porque o que tem de acidente de moto e essa coisa e tal, seja o trabalhador que dirige o Uber, né? O que acontece hoje com esses trabalhadores? A verdade é a seguinte, vamos falar o português claro aqui. A Uber não tem um carro, a Uber não enche um tanque de gasolina, a Uber não troca um pneu. Nem a 99, aqui para não disserem que é o plano qualquer uma dessas plataformas. Na entrega de comida, o iFood não tem uma moto, o iFood não se responsabiliza por um acidente do motoqueiro, o iFood não chega com nada. O único papel dessas plataformas é a intermediação tecnológica, que conecta a pessoa que está precisando do serviço com o trabalhador que vai prestar o serviço. Será que é justo que só pelo papel de intermediação tecnológica essas empresas abocanhem uma fatia gigantesca de cada viagem que o trabalhador faz? Eu não acho que é justo. O presidente Lula também não acha que é justo. E eu acho que tem muitos deputados do Congresso Nacional que também não acham que é justo esse tipo de postura. Eu não estou dizendo aqui que a empresa não tem que ganhar. Ela tem. Nós vivemos numa sociedade capitalista, a empresa tem o lucro. Ok. Agora, porra, uma viagem de Uber, o cara é responsável por tudo. Uma viagem de R$60, a Uber vai ficar com 20, 25 de cada motorista. Gente, isso é extorsão. A mesma coisa para o iFood, para qualquer um deles. Então precisa regulamentar isso. Esse trabalhador precisa ter um direito, precisa ter um piso para equilibrar essa balança de ganho.
O ministro defendeu ainda uma revisão da escala 6x1 para trabalhadores, que prevê apenas um dia de descanso por semana. E falou em compensação fiscal para compensar pequenos empresários.
O fim da escala 6x1, eu acho que a maioria da população brasileira está convencida disso, é uma questão de justiça. De justiça. Justiça para o trabalhador, de dignidade para a família trabalhadora, né, para a pessoa poder ficar mais tempo com quem ama, com os seus, ter mais oportunidade de uma qualificação profissional. É um tema que se relaciona, inclusive, com todas as outras áreas da vida. Se relaciona com a educação, você estar perto dos seus filhos. Se relaciona com saúde, você ter mais tempo para cuidar da sua saúde, fazer um exame, fazer... Seja, se relaciona com qualidade de vida, de maneira geral. Agora, é verdade que existem questionamentos empresariais. Aí, eu acho que é importante a gente separar dois tipos. Uma coisa é o pequeno empreendedor, é aquela pessoa que tem ali, vai pensar, uma pastelaria com dois funcionários. É aquela pessoa que tem ali uma oficina mecânica, uma funilaria, que tem ali os três ajudantes. Essa pessoa talvez precise de, num momento de transição, um apoio do governo para poder se adaptar ao fim da escala 6x1. Não é? Um apoio do poder público, algum tipo de compensação fiscal. E isso é papel da legislação buscar resolver. Agora, esse é o pequeno. Agora você vê uma grande empresa, um grande banco, uma corporação multinacional fazendo escândalo porque diz que o fim da escala 6x1 vai criar problema para ele, tenha santa paciência. Essa turma tá lucrando igual água.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje com Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E vamos de música agora, nessa tarde chuvosa aqui na Capital Federal. Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem fez o pedido pra gente foi ele mesmo, o ministro Guilherme Boulos. Diz aí, ministro.
Fala, ouvintes da Rádio Gov, aqui é Guilherme Boulos, eu sou ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, do governo do presidente Lula, e eu gosto muito de samba e de pagode, por isso eu quero pedir, tá escrito na voz do Xande de Pilares, fazendo favor.
Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. Dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Vá! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Momento Serviço. Alô, você que é estudante do ensino médio, nascido em maio ou junho e beneficiário do programa Pé de Meia. A Caixa deposita amanhã a nona parcela do benefício. Roda aí o Caixa Notícias, é.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta quarta-feira, 26 de novembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, nascidos nos meses de maio e junho. O incentivo será creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, PIX e pagar contas direto no aplicativo. Além disso, o estudante também pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
E amanhã o Bolsa Família também será pago para os beneficiários com o NIS terminado em 8. Olha, o Ministério da Educação prorrogou a adesão ao programa Na Ponta do Lápis até o dia 19 de dezembro. José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação prorrogou até 19 de dezembro o prazo para que estados, municípios e o Distrito Federal façam a adesão ao programa Na Ponta do Lápis, iniciativa que leva a educação financeira, fiscal, previdenciária e securitária para as escolas da educação básica. A adesão deve ser feita pelo módulo do programa no CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério. Até agora, 21 estados, o Distrito Federal e mais de 2.400 municípios já confirmaram participação. O Na Ponta do Lápis orienta estudantes sobre o uso responsável do dinheiro, consumo consciente, impostos, previdência e seguros, temas que podem impactar diretamente a vida cotidiana e o futuro profissional dos jovens. A participação é voluntária. As redes de ensino precisam assinar o termo de compromisso, indicar um coordenador técnico, elaborar um plano de trabalho e compartilhar informações necessárias ao acompanhamento do MEC. Para apoiar o processo, o Ministério disponibilizou um guia rápido de adesão que pode ser acessado pelo endereço gov.br/MEC. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Estados e o Distrito Federal têm até o dia 10 de dezembro para aderir à Bolsa Mais Professores. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Educação abriu adesão para que estados e o Distrito Federal participem da Bolsa Mais Professores, iniciativa do programa Mais Professores para o Brasil. O edital foi publicado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e as redes públicas de ensino têm até o dia 10 de dezembro para aderir pelo sistema CIMEC. O programa oferece bolsas de R$ 2.100 por 24 meses, como complemento à remuneração de docentes que atuarem em regiões e áreas de conhecimento com maior carência de profissionais. Cada rede poderá pactuar no mínimo 120 bolsas e a distribuição seguirá critérios como formação docente adequada e nível socioeconômico das escolas. A seleção dos professores será feita pelas próprias redes de ensino, que poderão usar a prova nacional docente como parte dos critérios. Para participar, o professor deve ter licenciatura ou formação pedagógica reconhecida pelo Ministério da Educação e vínculo funcional válido com a rede. Durante o período da bolsa, o docente deverá cursar uma especialização à distância com carga horária de 360 horas voltada à prática pedagógica. O resultado das redes participantes sai em 12 de dezembro e as seleções ocorrerão entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. O curso de especialização começa em 2 de março. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a gente fica por aqui. Amanhã eu tô de volta no Assunto Federal com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia, tá legal? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.